Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis. Como já é habitual, eu sou o Marco Teixeira. Aliás, sou-o desde o início da minha vida. E tenho do outro lado desta linha etérea José Pedro Araújo.
Que também habitualmente é. Bom dia.
Nós vamos falar de cinema aqui na Engenharia Rádio, como mais uma vez é habitual, e cada vez mais este programa se torna numa desconstrução daquilo que nós achamos que é a realidade cinematográfica, uma vez que não há filmes a sair e nós temos que recorrer aos nossos arquivos, diria um pouco estranhos, de filmes para ver e comentar. E, como tal, começo por ti, José, e com uma trilogia de filmes que nada têm a ver uns com os outros, presumo.
Nada, nada.
E acho que nunca tinha ouvido falar de nenhum. Começamos com Innocence.
sim, Innocence, faz favor, em francês.
Realizado por Lucile Radziwiłłowicz.
Que é a mulher do Gaspar Noé, outro realizador mais conhecido, que está por trás de filmes que talvez já tenhamos falado aqui, por exemplo, Love, aquele filme que conta com uma ejaculação em 3D por cima do ecrã. Não sei se estás recordado.
Sim, sim.
Pronto. É a mulher dele. Eu não sabia quando vi o filme, descobri depois, porque depois até descobri que eles escrevem alguns filmes dele juntos. Pronto. E ela tem dois filmes, só penso eu, que é este e um filme chamado Evolution, que curiosamente tem uma capa e uma estética do que dá para parecer, do que dá para perceber parecida. Este Innocence é um filme interessante. O conceito é, passa-se todo numa escola, num colégio interno em França, e há uma nova rapariga que chega, num caixão já agora, mas viva. Chega a uma casa, e aquilo é dividido por 5 ou 6 casas, e em cada uma delas há, aí não tenho a certeza, mas 7 ou 8 miúdas, 7, ok, 7 faria sentido, porque cada uma está ordenada por idades, cada uma tem idades diferentes, vão tipo desde os 6 aos 13 anos, mais ou menos, e cada uma delas usa um lacinho de cor diferente para distinguir a sua idade. Que, por sinal, é o espectro da luz visível, ou, se quiserem, as cores do arco-íris, okay. Porque as mais novas são vermelhas e as mais velhas são violetas e tudo intermédio é... As segundas mais novas são laranjas, portanto, eu acho que é isso. Portanto, era uma boa maneira de descobrir quem era mais velho e quem era mais novo no filme, conhecendo a ordem das cores do arco-íris. Ora. Aliás, a personagem principal, ou pelo menos a personagem que nós seguimos na primeira metade do filme, chama-se Iris. Portanto, ok, deu para perceber. E depois o filme trata não muito mais do que a vida delas dentro daquela escola, uma escola que é completamente isolada no meio da floresta, e quando se perguntam coisas fora da escola ninguém responde, e a miúda nova que vai para lá diz: não, mas eu quero sair daqui, ver o meu irmão, e as outras dizem: ah, não podes. E nunca se fala muito do mundo lá fora, há um muro gigante a separar aquilo no meio da floresta do exterior. E elas todos os dias vão ter aulas de... aulas normais, quer dizer, não são muito normais, mas pronto, aulas numa sala de aula lá com o programa do colégio interno, e aulas de balé também, intensivas aulas de balé. E o filme é interessante porque, pronto, segue uma série de alegorias que no início parecia-me que só podiam ser interpretadas de algumas formas, mas depois no fim torna-se bastante mais ambíguo. Eu não digo propriamente ambíguo, porque eu tenho uma interpretação que peguei desde o início ao fim.
Sim.
E para mim fez sentido, mas é uma cena que tu podes interpretar de mil maneiras. E a partir do momento onde fica tão aberto, torna-se um bocadinho impessoal. Tipo, eu não gosto de coisas que também me enfiem pela garganta abaixo o que é suposto dizer. O que é que querem suposto dizer? E estou a excluir, obviamente, Mother, porque é um pouco de uma exceção, porque o faz com tanta garra e ousadia que eu dou uma culpa. Mas normalmente não gosto muito disso. Mas também não gosto muito do contrário, onde a coisa é tão aberta a todas as interpretações que uma pessoa fica assim um bocadinho... Ok, está desmotivada. Tipo, eu peguei numa linha mais coerente, mas...
Posso saber, por curiosidade, qual foi a tua interpretação do filme?
Mais ou menos aquilo. Só que repara, para o fim começa a não fazer tanto sentido. Por isso é que eu comecei a não gostar tanto do filme, porque a minha linha de pensamento não ia tanto em conta. Tipo, ok. É porque no início, quer dizer, tu tens uma miúda, a miúda que é Laços Vermelho, que chega lá, que pronto, começa por questionar a autoridade, né? Mas rapidamente é posta na linha, porque é mais nova e tem que obedecer, e começa a conformar-se com as normas daquela mini sociedade. Pronto, e a partir daqui já está para perceber onde é que mais ou menos, para onde é que mais ou menos vai a linha. Até porque depois, na segunda parte do filme, segues uma rapariga de laço azul e depois uma rapariga de laço violeta, portanto, mais velhas. E a rapariga de laço azul, o objetivo dela é, nas aulas de balé,
Sim.
a partir, no fim do ano, a dona da escola, a dona do colégio, vem ver as raparigas de laço azul a dançar e escolhe uma dessas raparigas para sair do colégio, ou seja, para ir com ela. Ou seja, para mim dá para ver que é um bocado ou peguei como se fosse um bocado uma analogia a um regime autoritário, não é? E sempre uma oportunidade
Escapar.
de escapar, sim. E quando és mais velho, vês essa oportunidade, só que depois, claro, a coisa não corre bem, porque a oportunidade vem do próprio do sistema, né? Até se quiseres, como é balé, podes ver podes até fazer o paralelismo, se é específico demais, sem dúvida, mas podes fazer o paralelismo de escapar por meio do desporto, né? Que há muita gente que nos regimes mais opressores tenta sair praticando desporto e indo para o estrangeiro. E depois, quando segues a rapariga do Laço Violeta, a coisa já está mais grim. Ela já não tem. As raparigas do Laço Azul têm bastante esperança. Porque têm essa oportunidade de
Sim,
sair
sim.
e porque são mais novas, e as raparigas de laço violeta já são mais, pronto,
Ok, mas elas ficam-se
conformadas.
para sempre dentro da
Não,
escola?
não, não. Não, não, não. As raparigas de laço violeta são as últimas e vão embora por sinal quando lhes aparece o período. O que também se liga muito com o nome do filme e com a perda de inocência, que também é outro tema óbvio, mas que também pode estar associado a esse paralelismo que eu fiz. E elas perdem, elas quando entram na adolescência, no fundo, saem do colégio, só que, mesmo a maneira como saem, porque vemos, e agora já estou a contar muito do fim do filme, a maneira como saem é um bocado degradante, porque saem por uma porta das traseiras de um teatro, por uma coisa que parece uma masmorra, e depois apanham um comboio muito shady, além do facto de lhes haver uma mulher a dizer, sim, com essas pernas vais-te dar bem lá fora, do género, pronto, logo a dizer que vai para um ramo prostituição ou algo assim, portanto, a denegrir muito. Mas sim, pronto, também é sobre isso, sobre a perda de inocência. Mas o problema é que, não sei, o filme também começa a ficar um bocadinho aborrecido a partir de uma certa altura, porque tem 2 horas e é basicamente a dinâmica delas para trás e para a frente. Enquanto tu na primeira hora estás curioso para ver o que é que aquele universo tem para te mostrar
Sim.
e estás a descobrir mais e estás a juntar as peças e está a fazer algum sentido, a segunda hora é um bocado mais do mesmo e tu já juntaste as peças e. Bom, ao fim da primeira hora já deves ter algum tipo de ideia do que a mensagem é suposto ser, e o filme, em vez de construir nisso, continua um bocado a bater na mesma tecla. Eu gostei do shift de não andarmos sempre a seguir a personagem de Laços Vermelho, até porque é uma miúda de 7 anos, portanto, a partir de uma certa altura torna-se irritante. Mas pronto, é um bocadinho, não sei, senti que já tinha descodificado um bocado o filme e depois tornou-se um bocado aborrecido, para o fim, se calhar, achar que não tinha uma ideia assim tão boa do que estava a acontecer. Além disso, também há a rapariga de laço laranja, faz um bocado de bullying à rapariga de laço vermelho, portanto, notas a mais.
Velho, sim.
Imediatamente mais velha à mais nova, e depois, quando chega a rapariga seguinte de laço vermelho, ou outra faz-lhe isso também, portanto, acho que dá para perceber mais ou menos o tipo de mensagem que se quer passar. Não, não precisas de associar com o regime autoritário, como é óbvio, podes simplesmente associar ao envelhecimento normal. E lá está, essa ideia da perda de inocência, e a partir de uma certa altura, há uma altura onde és mais novo, onde segues um bocado a ordem cegamente, há outra onde já és um pouco mais velho, podes questionar um pouco e tens mais esperança, e depois há outra onde quando começas a entrar na idade adulta, começas a perder um bocado essa esperança e essa ideia mais, essa visão mais cor-de-rosa do mundo. Pronto.
Eu estou curioso também, desculpa interromper-te, mas também
Diz.
avançando um bocadinho, para saber se conseguiste também descodificar o filme Exam, que também viste.
Vi, este não é tão difícil de descodificar. É um filme que É daqueles filmes de lo-fi, acho que não é sem não, não, eu hoje estou a enrolar muito. Não sei se é bem assim que se chama este tipo de género, mas é sci-fi sem ter muito sci-fi à mistura, na verdade.
Ok, ou seja, normalmente é uma ideia estúpida
Sim,
e
exatamente.
pronto.
Aliás, isto é um filme de fantasporto no meu coração. Que é um filme muito estúpido, mas honestamente é divertido. Eu diverti-me bastante a ver o filme. É sobre oito pessoas que estão fechadas numa sala e estão a concorrer todas por um emprego. Pelo que se está a entender, todas passaram testes e dificuldades imensas para conseguir chegar a esta entrevista. E a entrevista consiste num exame que eles têm à frente. Eles têm 90 minutos para, 80, 80 minutos para fazer o exame. Pronto, e quem acertar é uma pergunta, eles têm que responder a uma pergunta apenas com uma resposta, e quem acertar sai de lá com o trabalho.
Mas
Mas adivinha, o homem que dá as instruções vai-se embora e todos os exames, toda a gente está em branco. Pronto, e estão eles os oito pessoas e um guarda dentro da sala, e eles começam a tentar em equipa ou não arranjar ideias para o que fazer agora, porque toda a gente tem as folhas em branco, então ninguém sabe o que fazer. E claro, é uma história interessante como eles às vezes trabalham em equipa, às vezes lixam-se uns aos outros, e depois, claro, que aquilo começa a entrar em psicose total, e as pessoas começam a ficar um bocado paranoicas. Curiosamente, um grande plot point do filme é que a empresa por a que eles estão a tentar candidatar-se é uma empresa farmacêutica que está a desenvolver uma droga, um medicamento contra um vírus pandémico que matou muitas pessoas no mundo. E eu, a sério, a sério. Tinha que chegar aqui. E é uma parte importante do argumento. O ponto negativo do filme grande é que de facto é estúpido. Há decisões que as personagens tomam que são inerentemente estúpidas, não é? E tu estás a ver o tipo de filme que este
Sim.
é. E o tipo de coisas que pode acontecer. São coisas que acontecem para o guião andar para a frente e, no fundo, para começar a expulsar pessoas da sala, não é? Porque elas vão indo
E
embora.
não só, eu li a sinopse do filme no IMDb porque fiquei curioso quando soube que tu viste o filme e de
Sim.
facto pareceu-me extremamente estúpido, mas pareceu-me que, especialmente com duas ou três personagens, todas as decisões eram muito caricaturizadas e
Sim,
que
exato.
não tinham qualquer assento na realidade.
Sim, tu tens claramente o gajo mais vocal, principal, que é o manda-chuva, que quer mandar naquilo tudo, e quer resolver tudo, à força. Depois tens aquele muito intelectual que diz: não, não, vamos pensar sobre as coisas, e começa a teorizar sobre tudo. Depois tens a psicóloga que tenta descodificar toda a gente e conhece o caráter e o perfil de toda a gente. Sim, é extremamente. Cada personagem é uma característica e não há muita evolução. Ou seja, no fundo é quase um crime no Expresso do Oriente, onde,
Sim.
ok, este é o rico, este é o rico, este é o detetive, este é o mau, este é o pobre, pronto. Mas quer dizer, tudo bem, eu não estava à espera de um filme com grande
Claro, e quando a
desenvolvimento a
história
nível de
se
personagem.
desenrola só em 80 minutos, seria estranho achar o contrário.
Sim, e numa sala só, é sempre todo numa sala. E depois, eu ia dizer mais algo, já esqueci. O filme começa com um homem a entrar e a dar as instruções sobre o que se pode e o que não se pode fazer durante o exame. E ele é para aí uma fala de um minuto, só que é a única informação da empresa mesmo que eles têm, e portanto eles têm que levar aquilo à risca. Eles interpretam aquilo extremamente literalmente, muito importante, interpretar que são as únicas regras que eles têm. Porém, sempre que eu se lembro, sempre, Marco, e isto acontece para aí 7 ou 8 vezes no filme, sempre que eles se lembram de uma regra que o homem disse no início,
Sim.
corta para um flashback a preto e branco do homem a dizer a regra.
Ah, obrigado.
Portanto, porque é tipo, as personagens é tipo, remember what he said? E corta para ele. E eu, ai, não posso. Mas, por outro lado, o argumento, não digo que é particularmente imprevisível, mas é um thriller, né? Deixa-te sempre no edge of your seat.
Sim.
E acho que eles, apesar de ser um bocado estúpido isso, tirar um bocadinho de suspense, não deixa de te prender. E é divertido, no fundo é divertido. Acho que este filme não quer muito mais ser do que isso. Se quiser, não conseguiu, mas consegue divertir na mesma. Eu recomendo, é um bom filme para ver domingo à tarde. É um bom filme de sique. Penso que não é particularmente violento. Também não há grande problema nesse. Mas, ou seja, se fosse para passar na SIC, eu não tenho problemas com filmes violentos. Mas sim, é divertido. É um filme. Acho que dá para perceber bem que tipo de filme
E quanto a The Vast of the Night?
é.
Isto
The Vast of the Night.
esteticamente parece terrível. Deixa-me só dizer.
Não, curiosamente não, não, mais ou menos. Este filme, que é da Amazon Prime, que estreou dia 29 de maio, portanto é muito recente. Apesar de dizer 2019 no IMDb, mas isso deve ter a ver com o facto de estrear em festivais. É um filme que eu não tinha ouvido falar nunca, mas fui ver as críticas e, como tu podes ver pela página do IMDb, são bastante positivas. E pronto, fiquei curioso. Quando vi sobre o que é que o filme era, fiquei um bocadinho mais de pé atrás, porque se passa nos anos, eu não tenho a certeza, é nos anos
50.
50, é nos anos 50, mas honestamente, isto. Soa mais anos 80 do que anos 50 e tudo o que está feito é tipo, isto é Stranger Things uns anos antes. Isto, eu sei que é anos 50 por causa de referências temporais do filme, mas isto soa muito mais anos 70 do que anos 50. Eu quase que dizia 80, mesmo no aesthetic. É o tipo de nostalgia dos anos 80, mas passa-se nos anos 50, tipo, tudo menos tecnologicamente desenvolvido. Porque é muito, o filme anda muito à volta da rádio, porque é sobre um homem que trabalha na rádio local. E sobre uma rapariga que tem um amor gigante pela rádio e que tem uma daquelas coisas grandes de operadoras de telefonistas em casa, e é uma
Sim.
operadora, no fundo, uma miudinha, e eles formam uma amizade porque ela compra um gravador, então eles andam de um lado para o outro na cidade a entrevistar pessoas numa noite onde há o filme passa-se todo durante uma noite só, numa noite durante um grande jogo de basquete, que a equipa lá da escola vai ter. Pronto. Estás a perceber? Tudo isto soa muito a
Sim.
Stranger Things. E aqui vem mais o plot point, que ainda soa mais. A uma certa altura, eles começam a detectar uma frequência estranha no, na emissão de rádio dele, que não tenho bem a certeza do que é, e claro, desconfia-se que
Aliens.
são alienígenas. Agora, problema com este filme, eu não gostei deste filme. Não pelas razões que eu estava à espera. Não é propriamente, eu não diria que é propriamente genérico. O filme até é diferente do que eu estava à espera. Primeiro porque se passa todo durante uma noite. E depois porque mesmo os movimentos de câmara, não sei, a maneira como o espaço está caracterizado é muito contínuo. Eles passam do. Aquilo passa-se em casa da rapariga e no ginásio onde vai haver o jogo. E as transições entre um sítio e outro. O filme tem poucos cortes. Às vezes, para ir de um sítio para outro, ele vai literalmente, a câmara vai acelerar pela rua, a ir de um sítio para outro, o que nos dá muita sensação de que é uma small town. E isso até está bem feito, eu gostei bastante. E o filme está dividido numa estrutura interessante que é a primeira cena é incrivelmente acelerada em termos de diálogo, incrivelmente. Não, são 10 minutos de diálogo contínuo e andar. Pronto, coisas que tu não estás muito dentro, porque estão a falar de pessoas da cidade e o que é que elas fizeram e quem é este e quem é aquele, mas. Não é propriamente expositivo, é só mesmo um diálogo natural entre duas pessoas, mas é extremamente acelerado, portanto é um pouco teatral.
Sim.
E o filme passa-se muito em segmentos de 15, 20 minutos que se passam num sítio só, onde a ação é contada maioritariamente por diálogo. Por exemplo, há uma cena, que é a primeira cena onde tu vês a interferência dos alienígenas, onde essa rapariga está nesse posto, eu não sei como é que se chamam essas coisas das telefonistas, onde elas pegam nos fios e metem nos buracos e depois tiram e metem noutro buraco. E ela está aí e ela está a falar está a receber chamadas, as chamadas começam a cair, ela começa a perceber que está a passar algo estranho, então ela muda para falar com outras operadoras a ver se estão a acontecer a mesma coisa, mas entretanto começa a ouvir o barulho na rádio, então fala com o gajo que está na rádio e intercalados com ela a ouvir pedaços da rádio, com ela a ouvir música da rádio, depois há um velhote que liga para a rádio a dizer que já ouviu aquele barulho, e isto tudo, esta cena que tem.
Sim.
À vontade de 20 minutos, é passada só a filmar a mulher, a rapariga, no, na, sentada no, no, lá na central da operadora. O que é uma estratégia interessante, porque conseguem-te prender no filme e fazer a ação andar para a frente com literalmente uma mulher sentada a falar. E muita parte. Esta é a cena mais óbvia onde isso acontece, mas a grande parte do filme faz-se assim: segmentos de 20, 15, 20 minutos. Onde a ação anda para a frente assim. Agora, o problema é que, além disto, se, pronto, sendo nos anos 50, como já disse, mas lucrar um bocado dessa nostalgia dos anos 80 não faz de uma maneira tão óbvia, mas eu até acho que isso é pior, porque é mais dissimulado. Porque, repara, uma coisa como Stranger Things, falo de uma maneira muito óbvia, acaba por ser mais heartwarming por isso, porque é muito brilhante, brilhante não no sentido de excelente e nem de notável, brilhante no sentido de cores, muito chamativo. E este tentou fazer de uma maneira mais despercebida, o que até é um bocadinho mais, sei lá, sorrateiro. E depois, o filme simplesmente não é interessante. Porque a maneira como o plot dos alienígenas começa a desenvolver é tão estranha. É mesmo estranha. Não estava à espera deste filme. Não é um filme muito convencional, na verdade. Não quer dizer que atinja coisas surreais ou que fique propriamente. Não é estranho no sentido de tu não percebes o que se está a passar. É estranho porque eles começam a receber. Eles, no fundo, têm o testemunho de um homem que esteve no exército e de uma mulher que teve um contacto com os alienígenas também através do filho dela que desapareceu. E eles, os dois, contam histórias que demoram para aí 20 minutos cada uma. Histórias onde tu, aliás, na história do homem militar só o ouves pelo rádio, portanto nem sequer vês o homem. São histórias, não é? Como se tu estivesse a ouvir uma pessoa contar uma história sobre isto, que obviamente na realidade seria interessante porque estarias a ouvir alguém a falar sobre alienígenas. Neste caso, o filme faz bem pouco para prender. Eu aprecio o gimmick de fazer essas cenas isoladas, contínuas, e que também isso adensa o amor da rádio pelas personagens, que é o facto de que o filme não está sempre a mudar de localização, e o facto de teres uma entrevista toda pela rádio e outra tem o gravador. Sei lá, acho que salienta bastante esse plot point. Mas, assim, apesar de tudo, no fim, cai naquela coisa de somos naquele. Ai, está-me a faltar a palavra. Pronto, cai um bocado naquele clichê de que estes filmes caem um bocado, que é os freaks, os mais marginais da sociedade, é que têm. Olho, não é bem olho, mas que tem mais
Abertura para
para estas
pôr novas
coisas.
ideias ou aceitar novas
Sim.
realidades.
Exato, exato, um bocado. E que pronto, e que fuck normies. Senti um bocadinho isso no fim do filme. Não sei, e é muito. Chegas ao fim, parece que apesar de teres uma invasão alienígena acontecendo, parece que nada aconteceu. É estranho. O filme é estranhamente vazio. E completamente o oposto do que eu estava à espera, mas de uma maneira negativa. Eu não estava à espera de uma coisa muito boa já, mas foi o oposto do que eu estava à espera de uma maneira má. Então não gostei particularmente do filme. Eu cheguei ao fim a sentir-me pouco realizado. É um bocadinho difícil expressar o que eu sinto realmente, porque é estranho, porque de um ponto de vista de realização e inovação, até tem alguma. QB, né? Dentro deste género de filmes. Mas. E pronto, e em termos de argumento, tem um argumento. Desculpa, argumento não. Orçamento. Tem um orçamento mínimo e é louvável o que fizeram, mas não sei, falta sal.
Sim, não basta ser uma ideia nova, também tem que funcionar, né? E
Sim,
aqui.
não é própria. É uma ideia muito batida, feita de uma maneira nova, vá, mas que para mim não resultou muito bem.
Deixa-me só mencionar o facto curioso de que os três filmes que tu falaste aqui hoje têm a mesma pontuação no público do público no IMDb, exatamente
É
6,8.
verdade. Curioso, não é?
E agora mudamos a pontuação do público porque vamos falar de Brasil. Um filme que eu vi, aliás, já tínhamos falado dele, penso eu, há 2 semanas, que eu tinha referido, que estive
Sim,
para ver,
sim.
mas tu não vi, e tu recomendaste, então eu optei por ver agora que tinha mais tempo um bocadinho, porque o filme ainda é grande. Eu vi o Director's Cut, que ainda é maior um bocadinho, até porque isto tem uma história engraçada, não sei se estás ciente
Não,
de
não muito.
discussão entre o Terry Gilliam e o produtor, e na verdade existem duas. No mínimo duas versões diferentes do filme e com elas as duas totalmente diferentes na mensagem, porque uma delas é muito mais positiva e a versão do produtor, não é? Como é óbvio. E
Ah,
com uma
sim.
mensagem de que o amor consegue vencer tudo e o amor é o mais importante e com muito pouca violência, e outra que foi a que eu vi, que o Terry Gilliam queria fazer e que é,
Sim,
acho que é a versão mais conhecida.
que diferem no fim, né?
Exato.
Penso eu. Sim, já sei. Eu vi a do Terry Gilliam também.
Pronto, este filme Eu gostei muito, como é óbvio, e tenho uma estética interessante, tenho uma. Como é que eu ia te explicar? Tem quase uma jovialidade, uma inocência um pouco engraçada e curiosa, porque tudo acontece, não diria de forma propositadamente cómica, mas como se todo aquele mundo na sua construção fosse inocente, e como se toda a gente que lá estivesse fosse inocente, e as coisas se passassem não por malícia, mas realmente porque as pessoas não sabem mais.
Sim, parece tudo um pouco aleatório, mas está muito bem cadenciado no filme.
Exato.
É interessante. O que, aliás, faz bastante sentido quando pensas que o realizador é um membro dos Monty Python.
Mas mesmo a personagem principal parece-me muito jovial, muito quase como se fossem crianças, e toda a ação se desenrola porque essas personagens agem como crianças. Dito isto, o argumento do filme é basicamente igual à história de 1984, que é uma analogia que eu não gosto muito de fazer. Porque, pá, a história de 1984 é algo reduzida, e normalmente quando se falam de distopias vem sempre à baila, e a história costumam ser sempre semelhantes. Mas isto é quase uma cópia a papel químico naquilo que é o esqueleto do argumento. Eu até fui investigar e de facto é suposto ser. O Terry Gilliam disse que este filme era a tentativa de fazer o 1984, nunca o tendo lido, o que eu acho curioso. Mas as histórias são extremamente semelhantes. É sobre uma pessoa que faz parte de um regime autoritário e distópico, num mundo afogado em burocracia, em que nada se consegue fazer por causa da burocracia, e que, por encontrar o amor, decide explorar. O amor por uma pessoa que é contra esse regime decide explorar esse lado e acaba por entrar em rebelia contra o mesmo, e depois acaba de forma negativa. Não quero muito entrar por aí, porque também é uma parte importante do filme. Se bem que este, lá está, muito por causa da sua jovialidade, consegue incorporar partes, mesmo as sequências de sonho das personagens principal, embora o filme todo, quando chegas ao fim, olhas para trás e vês que ele tem uma carga extremamente negativa, todas essas sequências fazem achar como tudo valeu a pena, tudo acaba por ter quase uma vivência positiva. Embora tu olhes de fora e tu saibas que a vivência daquelas personagens é negativa e todo aquele mundo seja negativo, as que estão a viver vivem-no como se fosse algo bom e conseguem tirar a felicidade. Eu acho que o filme é muito proveitoso nesse sentido, pelo menos deixou-me
Sim,
a
sim.
fazer inocente, a sentir inocentemente bem.
Eu concordo com o que tu dizes. Eu também tirei muito isso quando vi que é uma espécie de pintura do espírito revolucionário, que é eu estou aqui, eu estou contente com o que estou a fazer, depois acabas mal, não é? Morres.
Sim.
Mas pronto, enquanto tu fizeste, acreditavas no que estavas a fazer e feliz. Claro que o filme exagera muito isso e é cómico, mas gosto muito da maneira como faz isso. Pois é incrivelmente, tipo, isto pô, 85. Estava-lhe a dar bem na. Isto é suposto ser um filme estúdio, né?
Sim.
De blockbuster, entre aspas. Não bem blockbuster, mas. E foi bastante ousado. Provavelmente também foi um grande flop de bilheteira, está-me a parecer. Mas.
Mas eu no início do filme, esteticamente, eu não estava a gostar muito, porque toda a estética é muito, parece um cartoon. As coisas
Sim.
são muito, parecem papel ou plástico. É uma estética interessante e estranha. Eu nunca tinha visto, se calhar, este tipo de estética nem em filmes destes. Eu não estava a gostar muito, porque sentia que me estava a tirar muito do universo do que eu achava que era aquele universo, mas depois, à medida que o filme vai avançando, eu percebi que não, que é mesmo suposto ser assim, e comecei a gostar e a apreciar o filme ter feito isso e ter tido a audácia de tentar montar um universo assim. Depois, quanto a performances, eu acho que são todas muito sólidas, especialmente a do Jonathan Pryce, porque eu nunca o tinha visto atuar bem. E
Tu viste nos dois papas também.
eu vi-o nos dois papas, e ele também entra no Game of Thrones, também a fazer
Ah,
praticamente de papa. O que, lá está, é uma mudança interessante, não ver Jonathan Pryce como papa. E há uma inclusão estranha do Robert De Niro, que eu depois, lá está,
Sim,
fui
sim.
investigar, e ele fez isto sem ser pago e porque quis entrar no filme. E é muito engraçado. Aliás, deixa-me só referir a cena de morte do Robert De Niro, que depois é explicado porque é que acontece assim. Mas a personagem dele, isto é um pequeno spoiler, ele morre afogada por papéis, não sei se te lembras.
Não, não me lembro muito bem, mas.
Ele morre com uma. Com... Eles estão a tentar fugir, ele e a personagem de Jonathan Pryce, e há uma folha de papel que bate na personagem de Robert De Niro, e ele fica sem ver, porque a folha lhe vai para a cara, e ele depois é afogado por
Certo.
uma série de papéis e morre assim. E eu acho que essa cena, incorpora muito tudo aquilo que é o filme. Foi
Eu gosto muito também, penso que é a primeira cena onde ele aparece, que há uma inundação de cocó.
Sim, não, ele é que provoca a inundação de cocó.
Sim, certo. Gosto muito dessa também.
E já que estamos a falar de coisas em concreto, também mencionar que a personagem, a mãe da personagem de Jonathan Pryce, está o
Ah,
filme
sim.
todo com um sapato de salto alto, na cabeça, ao contrário.
É tão boa a cena do jantar com a mãe e com as amigas da mãe. É tão boa. Eu chorei de rir nessa cena. A cena onde está o cirurgião, ou lá quem
Sim.
ele é, a esticar a cara da mãe completamente e retocá-la. Ai, é tão linda. Morri. Essa é das minhas cenas preferidas.
Embora seja um filme bastante comprido, eu recomendo que vejam. Eu estranhamente, lá está, saí do filme a sentir-me bastante bem. Foi uma experiência engraçada. Sintetizando. E agora está na altura de falar do box office, ou do pouco box office que há. Nos Estados Unidos, claro. E temos The Ratched em primeiro, em segundo, We Summon the Darkness, em terceiro, Strike, em quarto, The Trip to Greece, em quinto, How to Build a Girl, e em sexto, The True History of the Kelly Gang. Isto, na verdade, é só
Com $41.
uma desculpa para falar de The Ratched, porque conseguiu igualar o recorde, que é de Black Panther, Avatar, O Sexto Sentido e Titanic, que é estar 5 semanas consecutivas no topo do box office.
Excelente.
Ou seja, isto para já é o máximo, e provavelmente nesta próxima semana estará em primeiro também, penso eu. Ou seja, vai bater este recorde. E isto
Sim,
vale. É a minha
diz, diz.
pergunta. Isto vale? Vale? É aceite?
Ah, ok. Vale, pois. Tem de ser válido, mas fica um registro interessante para a história. Um bocado cómico, mas.
Não sabes, não viste o filme, ele pode ser excelente.
Olha, é capaz de lhe atrair alguma publicidade, né?
Exato. Assim como deve ser excelente, Vienna and the Phantoms, e agora passamos para os trailers, um filme sobre roadies e pouco mais.
Sim, também não. É com Dakota Fanning, portanto, a menor das irmãs Fanning, claramente. As irmãs Fanning que escolheu entrar em Twilight em vez de começar a fazer como jeito. E pronto, e agora vê-se presa, agora que a saga Twilight acabou, já há algum tempo, mas vê-se presa a filmes como Vienna and the Phantoms, que é sobre uma rapariga chamada Vienna, que se junta a uma banda
Chamada
chamada.
Phantoms.
Aos groupies de uma banda chamada Phantoms e pronto, anda atrás deles. Depois há dramas entre groupies. Não, não, eu gosto mais deles do que tu. E muitas drogas, como é costume deste tipo de filmes. Muitas drogas, muitos trailers e muito deserto. E muito andar de um lado para o outro. Sei lá. Os americanos gostam muito deste tipo de filmes. De bandas on the road e cenas desse género. Eu já vi uma quantidade considerável de filmes deste género, e já rejeitei ver uma quantidade considerável de filmes deste género, mas sei que eles existem, que é um subgénero que parece muito específico e
São
estranho
todos um pouco
para.
iguais, é sempre
Pois são, claro.
entrar no mundo das drogas e pronto, e depois há uma decadência e depois eles lá encontram o amor e conseguem sair daquele
Sim.
mundo.
É sempre um bocado igual. Aliás, os únicos tipos de filme deste género que eu vejo já são musicais, porque ao menos esses trazem sempre alguma coisa diferente, que são músicas e que são sempre postos de uma maneira um bocadinho criativa. O último filme, desculpa, não o único, que eu vi deste género foi o Hedwig and the Angry Inch, que nós falamos
Sim.
aqui, não sei se lembras, um filme que eu gostei bastante, que acaba por ser deste género, mas como tem músicas sobre amputações penianas pelo meio, a coisa torna-se diferente, não é? Mas pronto, este parece bastante genérico. Além do que eu ter dito quando vimos o trailer, que a paleta de cores é extremamente cinzenta e
Sim.
castanha. O filme podia ser a sépia e eu nem sabia.
E depois vimos também o trailer do Relic, que é quase semelhante a Hereditary, mas sem as personagens. É um bocado semelhante ao primeiro capítulo dos Maias, em termos de trailer, porque só mostra uma casa que supostamente está
Sim.
assombrada porque o avô morreu de demência.
E há uma velhinha má que agora olhando por ela, não sei, mas parece-me aquela velhinha do filme do Shyamalan.
Será?
Mas não sei, não sei. Sabes, aquela que faz de psicóloga no Split e que também faz de velhinha má no The
Sim,
Happening,
sim.
parece-me ela, se calhar não é. Mas pronto. Não, não é. É de Matrix. Mas
Ok.
não me lembro quem ela é. Pronto, mas sim, é um teaser, na verdade, este trailer é um teaser, portanto não diz muito. Na verdade, é como o Marco disse, várias imagens da casa intercaladas por frases
Sim,
críticas.
críticas que mencionam, curiosamente, como o fim do filme é bom.
Sim, sempre o fim, e quer dizer, eu gosto de bons fins, mas convém não ter só 20 minutos de qualidade.
E não tens mais nada a dizer sobre o Relic?
Não, um trailer pequeno, comentário pequeno.
E sobre Bantza? Este que é,
Ah!
sim, o filme, penso eu, mais curioso destes quatro que vamos falar de trailers.
Que este sim é caracterizado como musical no IMDb, que é o drama musical, na verdade. Que é uma caracterização interessante, que eu não estaria à espera. Mas o trailer consiste maioritariamente em pessoas, em várias partes do mundo, talvez. Parece-me que aquilo é geograficamente diverso, mas não
Achas?
posso ter
A mim
certeza.
pareceu-me sempre no mesmo sítio.
Foi? Então, pronto.
Mas com
Mas
vários trajes étnicos.
sim. É definitivamente um local exótico, onde vemos várias pessoas a dançar. E quer dizer, é um bocado isso. Dançar à volta de maçãs, dançar à volta de copos. E há uma espécie de uma árvore estranha a formar-se a uma certa altura. Eu não sei muito mais o que dizer. Na verdade, não há nenhum argumento, nem pelo plot, pela sinopse do
Sim,
IMDb,
sim.
parece que vai
A
haver.
sinopse do IMDb diz que depois de um dia de trabalho no campo, os céus abrem-se e uma tempestade aparece. Quando a chuva se vai embora, a vida nasce de solo previamente infértil e as pessoas celebram. Ok.
E depois ainda continua, só que não dá para ver tudo.
Eu já li tudo, não
Não.
continua. É isto.
É, não. Uma peça de fruta cresce.
Sim, mas é isso. Uma peça de fruta cresce e depois
Ah,
é
ok.
hora de celebrar a colheita.
Não, mas desculpa, mas não. Marco, vai para baixo. Não, não. Estás a ser muito vago. Tens que ler exatamente o que diz
Então
aí.
lê, anda lá.
Uma peça de fruta cresce.
Sim.
Na árvore, etc. E depois vai se tornar uma maçã verde suculenta da qual sidra é gentilmente produzida. Desculpa, isto tem que ser. Enfim, ok. Portanto, é um filme que provavelmente celebra a vida e a colheita.
Ou
E,
seja, é um filme para dormir.
sim, é um filme para dormir. Ou então, como se isto fosse, se fosse mais vincado o país em que isto se passasse. Que honestamente me parece uma cena tipo, sei lá,
Não, a mim
Mongólia, não
parece-me
sei.
Espanha.
Espanha? Ok, então estamos completamente opostos. Mas pronto, se ele fosse mais vincado sobre o país em que se passasse, bem que podia ser um advertisement turístico. Até servia bem para isso, está
Sim.
bastante bem para aqueles vídeos do Discover Malaysia e cenas desse
Desculpa,
género.
deixa-me dizer-te, o realizador é claramente basco.
Ah, então tens razão. Acho eu, né? Pode ser sempre um basco que gosta de ir à Mongólia. Mas pronto, se gostarem do processo de fermentação da
Sim.
sidra e dança, é o filme para vocês. Dança.
Por fim, nos trailers, falta apenas Das Vorspiel, The Audition, em inglês. Que é um filme sobre violinos e uma professora de violinos que é má para um aluno.
Sim, é um aluno que. São dois alunos, na verdade, mas há um que desiste mais cedo e outro que é um pouco mais forçado, que são novinhos, têm cerca de, sei lá, 14 anos, pelo que parece, e são forçados até ao limite a aprender violino. no que o Marco apelidou como um whiplash alemão, ou um whiplash com violino, o que acho que dá para perceber a ideia a partir daí. Não tão intenso, provavelmente, mas pareceu-me interessante o trailer até. As performances pareceram boas, um bocadinho genérico, em termos de... Claramente não é genérico no facto de ser aprender violino, isso é um nicho de mercado, não é? Mas genérico no sentido de. É a mesma realização e cores, parece-me ser um bocadinho normal. Mas, e como eu te disse, parece um filme nomeado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, aquele que. Porque está. Nomeados ao melhor filme estrangeiro está sempre um muito esotérico, um que toda a gente viu e que toda a gente sabe que vai ganhar. E depois estão os outros três, são filmes que ninguém viu. Às vezes há dois dos bons, às vezes há dois que muitas pessoas viram. Mas os outros dois ou três são filmes que ninguém viu, normalmente de países da Europa de Leste, neste caso a Europa Central, mas são dramas muito normais, e na verdade muito crowd pleasers, portanto são bastante acessíveis, só que com muito mais nudez do que o normal filme americano. E pronto, ninguém acaba por ver. Que eu às vezes forço-me a ver os nomeados para filme, melhor filme estrangeiro, para, desculpa, nomeados para melhor filme estrangeiro todos. E normalmente é sempre com este tipo de filmes que acabo, que são assim um 7 em 10, um 6 em 10, não são maus. Mas já tive algumas surpresas agradáveis, nomeadamente, e aproveito agora para falar. Há um filme chamado. Convém saber o nome do. Calma, calma. Eu sei que é um filme húngaro.
Sim,
E eu
e de
vou
que ano sabes
rapidamente.
o ano? É só
2017,
ok.
2018.
Um filme
Espera aí,
húngaro de 2017 que tu gostaste. Portanto, eu estou aqui a
peraí,
encher
peraí, peraí.
uma boa chouriçada
Eu sei, eu
enquanto tu
sei.
procuras.
Hungarian Movie Oscar. Não é nenhum destes que me está a aparecer. Será que era húngaro? Meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Calma, eu estou quase. Estou na Wikipédia. On Body and Soul. Assim é que é. On Body and Soul. Que foi um filme que eu vi completamente. Eu nunca tinha ouvido falar e vi porque apareceu lá nomeado para o melhor filme estrangeiro. E é um filme muito curioso sobre uma mulher e um homem que trabalham no matadouro. Que começam, sim, grande parte do filme passa-se no matadouro e é bastante gráfico o que acontece lá. E é estranho o filme passar-se no matadouro, porque é um filme é um romance. E eles têm os mesmos sonhos, eles conseguem comunicar através de sonhos. É muito interessante. Pronto, aproveitei para falar disso, mas.
Muito bem, e para concluir o programa, falta-nos apenas mencionar que filmes é que ficam disponíveis para ver digitalmente nesta semana. Temos Becky, cujo trailer já analisamos aqui. Para quem não está recordado, é o filme com Kevin James, no trailer do qual o Zé não reparou que era o Kevin James. Depois temos One Angry Black Man, o que é um pouco curioso face ao momento que vivemos atualmente. Shirley, cujo trailer também discutimos aqui. The Booksellers. Swallow, que já criticamos, ou que o Zé já deu a sua opinião aqui no programa também. The Deeper You Dig, Hammer, We Bare Bears, The Movie, Raid Special Unit e, por fim, Advocate e aquilo que será a estreia mais antecipada, Think Like a Dog, cujo trailer
Sem
também
dúvida.
falamos aqui. Filme com Megan Fox, no qual o cão fala.
Ora, é o típico filme de Megan Fox pós-Transformers.
E então, vais ver o Becky, Zé?
Penso que não. Penso que não iria ver. Eu ainda estou a tentar ver, eu já tinha dito a semana passada que ia tentar falar neste programa do Possessor, um filme do filho David Cronenberg, mas eu continuo a ter o mesmo problema que eu não arranjo legendas nem em inglês. Só há um. Já agora, se alguém que faça legendas estiver a ouvir este programa, por favor, faça legendas para este filme, porque só existe uma legenda, só existe uma legenda para esse filme de momento e é italiana. E eu lamento, mas não consigo pescar italiano.
Porque não ver
Portanto.
sem legendas?
Já te disse, porque é um filme bastante independente, que daqueles que eles murmuram para dentro, e eu tenho medo de não perceber, percebes? Ainda por cima, porque o filme é sobre qualquer coisa de agentes secretos que usam meios telepáticos ou uma coisa qualquer, e aquilo vai ter um monte. Vai ter um monte de conversas de ficção científica que eu não vou perceber nada, portanto, gostava de legendas. Quer dizer, se fosse um blockbuster tipo Avengers, onde dá para perceber tudo o que eles dizem com a dicção certa, mas eu tenho medo de ver estes filmes. Depois começo a ver, tenho que ver até ao fim, né? E depois não percebo nada do filme.
Ok, eu compreendo. Às vezes eu faço a mesma coisa. Bem, foi o Desliguem os Telemóveis desta semana, o possível. Esperamos que tenham gostado. E estaremos aqui de volta, penso eu, espero eu, na próxima semana para vos trazer mais filmes e mais recomendações para verem Agora que estamos a começar a época de exames. Pá, despede-te das pessoas, José.
Paz, manos, paz.
Pá, beijinhos a todos e podem voltar a ligar os vossos telemóveis.
Engenharia Rádio, música a 100%.